Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido foi falar sobre o eletroencefalograma e TDAH. Questiona-se se é possível haver alguma relação. Essa possibilidade vem sendo estudada por médicos e pesquisadores nos últimos anos, já que seria interessante dispor de um exame capaz de detectar o transtorno. O método apoiaria as ferramentas tradicionais de diagnóstico, que se baseiam em avaliações clínicas e comportamentais do paciente. Apresento a resposta para essa questão nas próximas linhas, além de informações sobre o eletroencefalograma, TDAH e a contribuição da telemedicina para otimizar a entrega de laudos. Será que o eletroencefalograma detecta TDAH? Não. O eletroencefalograma não é capaz de diagnosticar o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Essa constatação tem base em diversos estudos, como esta análise divulgada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família, que afirma: para avaliar a utilidade clínica do eletroencefalograma, pesquisaram-se sistematicamente várias bases de dados. Foi encontrado um único estudo que mostrou que a combinação de eletroencefalograma e avaliação clínica foi 88% exata, mas não relatou nenhuma precisão diagnóstica para qualquer teste em separado. Segundo o documento, pesquisas avaliadas ainda mostraram que, para o diagnóstico do TDAH, o eletroencefalograma isolado apresentou taxa de mais de 5% de falsos positivos, porcentagem julgada inaceitavelmente alta. Por que o eletroencefalograma não diagnostica TDAH? Principalmente porque ainda não foram encontrados biomarcadores ou padrões relacionados à TAI que possam ser observados a partir dos gráficos do eletroencefalograma. Esse é um dos apontamentos de estudos como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a avaliação do padrão no eletroencefalograma e estado nutricional de crianças e adolescentes de Brasília, Distrito Federal. Após avaliar 70 pacientes entre 9 e 18 anos e que apresentavam critérios clínicos de TDAH, os autores observaram alterações no eletroencefalograma somente entre meninos, sem evidências que permitissem um diagnóstico preciso, concluindo que não houve associação entre sinais clínicos de TDAH e alteração no eletroencefalograma, nem alterações do estado nutricional. No entanto, pode ser que algum exame complementar colabore para detectar o transtorno neurocomportamental no futuro. Em especial porque pesquisas sugerem que o TDAH surge a partir de anomalias no funcionamento da região frontal orbital do cérebro, devido ao desequilíbrio na liberação dos neurotransmissores dopamina e noradrenalina. Saiba como diagnosticar TDAH. O diagnóstico do TDAH é clínico, considerando o histórico do paciente, comportamento e pontuação em escalas de avaliação. Uma delas é o SNAP-4. Validado como ferramenta de diagnóstico da patologia em crianças e adolescentes. Trata-se de um formulário que considera os critérios estabelecidos pelo DSM-4, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, em que devem ser dadas as respostas nem um pouco, só um pouco, bastante e demais a 18 afirmações. Se a resposta for bastante ou demais para pelo menos 6 entre as 9 primeiras afirmações, o paciente atende ao critério de TDAH com perfil de desatenção. Se houver 6 ou mais bastante ou demais nas respostas para as afirmações 10 a 18, há sintomas de hiperatividade e impulsividade. Caso o paciente combine os dois critérios acima, pode apresentar TDAH misto, com sinais de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Mas o SNAP-4 não deve ser empregado de forma isolada, como orienta a Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Após preencher o formulário e identificar sintomas sugestivos, o médico ou equipe multidisciplinar devem aplicar outros 4 critérios para o diagnóstico do TDAH. Alguns dos sintomas devem estar presentes antes dos 7 anos de idade. Os sintomas causam problemas em, pelo menos, 2 contextos diferentes, como na vida social e na escola, em casa e na escola. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. As manifestações do transtorno prejudicam a vida escolar, social ou familiar do paciente. Caso haja outra doença mental, é possível que os sintomas não sejam provenientes do TDAH, o que requer uma avaliação minuciosa. O TDAH também pode ser diagnosticado em adultos, geralmente utilizando critérios similares e outras escalas de avaliação. Entenda como interpretar o resultado do eletroencefalograma. Para interpretar o eletroencefalograma corretamente, é preciso contar com gráficos de qualidade, que revelem a atividade elétrica do cérebro, e ter conhecimentos profundos sobre os padrões cerebrais, tipos de onda e alterações na frequência. Não é à toa que essa tarefa é reservada a médicos neurofisiologistas clínicos ou eletroencefalografistas. Basicamente, eles verificam os tipos e características das ondas do eletroencefalograma, correlacionando-as a sintomas e estado de consciência do paciente. Esses dados são comparados às referências de normalidade, a fim de determinar se o laudo do eletroencefalograma é normal ou alterado. Normalmente, são observadas ondas beta, 13 e 30 Hz, enquanto o paciente está desperto, e ondas alfa, 7 e 13 Hz, durante seu relaxamento. Já a diminuição da atividade cerebral é marcada por ondas θ, 4, 7 Hz, e o sono REM, por ondas delta, 4, 0 Hz. Telemedicina no laudo do eletroencefalograma. Unidades de saúde que realizam exames como o eletroencefalograma e a polissonografia podem se beneficiar da telemedicina neurológica. Essa especialidade conecta sua equipe a especialistas remotamente, incluindo eletroencefalografias experientes. Para solicitar o serviço, é só acessar a plataforma Morse e contratar um ou mais laudos à distância. Um médico generalista ou técnico de enfermagem habilitado podem conduzir o eletroencefalograma normalmente, compartilhando os registros no sistema de telemedicina. O software Morse requer apenas login e senha num dispositivo conectado à internet, pois fica hospedado na nuvem. Em seguida, um de nossos especialistas analisa os gráficos e anota suas conclusões no laudo médico, assinado digitalmente para garantir a autenticidade. Tudo é rápido, fácil e com grande qualidade diagnóstica. O documento é entregue em minutos na plataforma, dando suporte ao diagnóstico de diversas patologias neurológicas. Embora seja acessado facilmente por pessoas autorizadas, o software Morse conta com mecanismos de proteção como autenticação e criptografia. Conheça melhor as vantagens da telemedicina neurológica acessando o site da Morse. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morse agora mesmo.